Eu queria dizer que voltamos às notícias às 10h30, mas as saudades são tantas.
Que entrou de rompante.
Da Ana, que veio de propósito, não é? De comboio.
Aqui, vocês interrompem, estava aqui a alimentar as minhas redes sociais. Agora querem trabalhar, que chato.
Mas deixe-se ficar.
E vamos lá, o que é que sucede todos os sábados com a nossa Ana Garcia Martins?
Então, mais uma semana, não é? Que sai, o tempo voa, o tempo voa. Bom, vamos aqui a uma ronda rápida pelos temas quentes da semana. Uhum. Por cá, o nosso Marcelo Rebelo de Sousa teve mais um daqueles seus momentos. A sério que levaram a mal aquilo que eu disse? Isto já começa a ser muito frequente, não é? Já não há semana em que isto não aconteça.
Hoje falámos um bocadinho nisso no Vencedor, é?
Foi.
Não é? Sim.
Eu acho que o nosso presidente já devia andar sempre acompanhado de alguém que, à mínima hipótese, ele dizer assim alguma coisa mais a roçar o disparate. Vamos então acabar com isto. Pronto, então, questionado sobre o Mundial, depois do jogo Portugal-Nigéria, em Alvalade, disse o nosso presidente, aquilo que já toda a gente ouviu, o Qatar não respeita os direitos humanos, toda a construção dos estádios e tal, mas enfim, esqueçamos isto. É criticável, mas concentremos-nos na equipa. Que maravilha, não é? Foi muito bonito. É aquela coisa, e tal, aquela uma bandalheira para lá, não respeitam nada nem ninguém.
Mas pronto.
Mas também não vamos, não é? Não vamos agora estar aqui a ser picuinhas, vamos só falar aqui do golo do João Mário, esqueçam lá isso, das pessoas serem maltratadas. Também já temos tudo combinado, já pagámos os voos, agora também não dá jeito nenhum cancelar tudo. Claro que isto caiu mal, Marcelo foi arrasado nas redes sociais, e entretanto o Bloco de Esquerda veio até, através de Catarina Martins, apelar a que o Presidente não vá até ao Qatar, mas Marcelo já disse que vai, já vai, lá está, o voo já está pago, também não vamos
agora. As férias estão tiradas
e, portanto, ele diz que vai para assistir ao Portugal-Gana. Só faltam mesmo sair-se com 6.500 trabalhadores mortos no Qatar, não me parece um número particularmente elevado. Não disse, mas podia ter dito. Mas, entretanto, agora ouvimos agora mesmo o próprio do presidente da FIFA, não foi?
Sim,
o Gianni Infantino a dizer, vamos concentrar-nos no futebol, não é?
Exato.
Depois assuntos aborrecidos, isso depois logo se vê. Agora também, não sejam chatos, depois logo tratamos desses detalhes. Pronto, entretanto, e já que estamos com a mão na massa, seguimos com o Qatar, o Mundial arranca amanhã. E eu não sei se vocês, meus bons amigos, estão a pensar dar um saltinho até lá.
Não.
Não estão?
Não.
Pronto, mas se estivessem...
Eu não tenho férias,
não,
as minhas
férias,
não estão tiradas com as demais.
Fala com o Presidente, fala com o Presidente e pode ser que haja um espacinho para ti. Ia dizer que se estivessem a pensar dar um saltinho até ao Qatar, um conselho de amiga, que levassem a vossa própria cerveja de casa, não é? Isto porque, parece, quem quiser beber uma cervejita por aquelas bandas vai ter de pagar o valor mais alto da história do Mundial. Fiquem então vocês sabendo que um litro de cerveja é coisa para custar 13 euros. 13 euros. Para terem uma ideia, é mais do dobro do que se praticava no Mundial da Rússia em 2018, que já não era barato, não é? Pronto. E estão vocês a pensar, mas também com o que me pagam aqui no Observador, eu tenho dinheiro para beber o que me apetecer, eu sou rico, eu posso. Não, pronto, não podem, porque aquela gente não brinca e vai limitar o consumo a 4 copos por pessoa e não podem comprar duas cervejas ao mesmo tempo. Isto para evitar que a malta consuma demais e, sei lá, percam a cabeça e se ponham a gritar que no Qatar não respeitam os direitos humanos ou coisa assim, não é?
Sim.
Mas enfim, esqueçamos isso.
Nós, por isso é que nós não vamos.
Bem,
não é?
Isso
é impossível.
Já sabemos que figurinhas é que tem 4 copos.
Também não será possível beber em qualquer lado, deixem-se de ideias. Inicialmente seria possível beber no estádio, na zona de camarotes, agora nem isso, não é? O Qatar voltou atrás e a FIFA também. E, portanto, nos estádios podem esquecer, bebem aguinha, já não vão nada mal, ou cerveja sem álcool. Fora do estádio, só nas designadas fan zones e em estabelecimentos autorizados, mas tudo longe dos recintos onde se vão disputar os jogos e também apenas nas 3 horas antes do jogo.
Não posso.
Ai, filhos, eu por acaso eu não sou grande apreciadora de cerveja, mas se eu
não,
fosse...
Eu também não.
Não, eu desisti logo, porque isto são tantos entraves, parece que estamos nos jogos sem fronteiras
tudo.
Do álcool.
E se por acaso alguém furar?
As sanções não devem ser. Arriscas-te a ficar para sempre no Qatar e desconfio que não é num daqueles hotéis bonzinhos que eles agora construíram lá. Tenho para mim. Mas olha, eu dou-te... Vamos tentar. Eu pago-te 2,70€ para tu ires para lá beber uma cerveja.
Tinha que ser por muito mais, Ana. Muito mais. Muito mais.
Além disto tudo, só vai ser possível beber Budweiser, que é a marca que patrocina o Mundial, que largou 75 milhões de euros, de dólares, aliás, e que agora deve estar ali a deitar as mãos à cabeça. E ao contrário do que eu vos disse no início, não, eu não recomendo aos portugueses a caminho do Qatar que encham as malinhas de sagres, de superboc e já agora umas chouriças, que aquilo lá está pelas horas da morte, mas não vale a pena, não vale a pena, porque a FIFA já avisou que é absolutamente proibido viajar com álcool. E é muito provável que acabe tudo confiscado à chegada. O que seria? Tirem a mão da nossa cerveja, não é?
E nós gostamos tanto de levar as nossas coisinhas.
Mas não o nosso azeite. Agora não se pode levar nada.
Mas faz o que tisquinha à beirinha da estrada.
Sim, não
é? A caminho do estádio.
Impossível.
Assar umas sardinhas ali à beira do... Nossa, também não... Chatos, não deixam fazer nada.
Agora que estás a falar nisso, há aquele programa que vocês costumam ver no aeroporto. Como é que se chama? Que às vezes descobrem coisas super estranhas que as pessoas levam.
Ah, sim. Dos seguranças,
dos nunca vi
as coisas que não passam no...
Exatamente, sim. E depois eu fico horas e horas a ver aquilo, é altamente viciante. Pronto, agora lembrando-me porque tu estás a falar. Foi muito...
Olha, no outro dia, à minha frente, no aeroporto, já não lembro, foi agora quando viajei. Não sei para onde é que eu viajei. Pronto, para o Brasil, não sei. Mas à minha frente, um senhor estava a passar no raio-x, nada mais, nada menos, com uma arma.
Oh,
achou,
não.
Achou.
Estás a brincar?
Sim.
A sério?
E de repente o segurança perguntou: o senhor é policial? E depois foi no Brasil. Ele: não, não. Mas com artes, não sou policial, estou só a levar a minha arma.
Pronto. Normalíssimo.
Normalíssimo. Pronto, lá foi ele, mais a família toda, não sei para onde.
Pronto. Okay.
Portanto, lá umas chouriças e não menos.
Isso, completamente.
Bom, e passamos para um assunto que já é um habitué por estas bandas, o Twitter. É que a semana nem é semana se nós não falarmos do rei do Twitter, mais do Elon Musk. A pessoa não consegue acompanhar,
tudo,
não é?
Saiu tudo do Twitter.
Ah,
não é?
Isto é a velocidade com que há episódios novos nesta história. Então o que é que sucedeu agora? Sucedeu que o Elon Musk deu um ultimato aos funcionários do Twitter e disse-lhes qualquer coisa como: isto é assim, filhos. Ou continuam no Twitter, mas preparem-se que isto vai ser duro e vão ter de trabalhar como se não houvesse um amanhã, ou então arrumam as vossas trelinhas e ponham-se a andar, seus pobres. Pronto, não foi exatamente isto que ele disse, isto foi uma interpretação bastante literal. Eu gosto de imaginar que foi, mas foi uma coisa assim igualmente mazinha, infantiloide. Foi um mail a dizer: se está seguro de querer continuar a fazer parte do novo Twitter, clique no botão sim. Ao carregar, os funcionários eram reencaminhados então para um formulário no qual eram avisados que terão de trabalhar longas horas em alta intensidade caso aceitem ficar. Ainda não se sabe quantos é que decidiram realmente aceitar estas condições e quantos decidiram bater com a porta, mas já todos foram notificados de que o Twitter fechará os seus escritórios e cortará todos os acessos já na próxima segunda-feira.
Pronto.
Será que sim? Será que não?
Ver, vamos, não é?
Pronto, entretanto, e já a temer-se que o Twitter tenha os dias contados, na própria rede social, e depois de quase 1 milhão de publicações com o hashtag RIPTwitter, gerou-se um movimento se o Twitter acabar, com as pessoas a dizerem o que irão fazer caso o Twitter morra, paz à sua alma. Então temos pessoas a dizerem: se o Twitter acabar, eu vou ter de sair à rua e reclamar das coisas na cara das pessoas presencialmente.
Que é todo um drama, não é? Isso é muito difícil, muito difícil. Tudo aquilo que se escreve no Twitter...
Exato, vais ter que ir para a rua. Se o Twitter acabar, como é que eu vou sobreviver? É tóxico, mas é o sítio onde eu reclamo da minha vida 24 horas por dia. Ou, se o Twitter acabar, vemo-nos na terapia.
Oh, bom.
Exato.
Eu por acaso estava a pensar, eu também não sou muito de escrever no Twitter, eu vou lá mais só para ver o que é que se comenta e tendências e essas coisas, mas para mim é a rede é a mais tóxica que há. É incrível, quando tu pensas que não pode ir um bocadinho,
não
pode piorar, pumba, piora.
Eu acrescentaria só: se o Twitter acabar, onde é que eu vou arranjar material para o que é que serve?
Ah, mas vais ter muito, Ana, não te preocupes.
É um programa em vias de extinção.
Sim, se acabar, olha, não sei o que será de nós. Não, sei o que será de nós porque há novas opções. Então, só que uma nota rápida: com a ameaça da morte do Twitter, não têm faltado redes sociais a pôr-se em biquinhos dos pés, a ver se aparecem.
Pick me.
Já tínhamos falado aqui do Mastodon, mas agora, quem parece liderar a corrida é uma rede japonesa de seu nome... Ku.
Opa, não.
K-O-O. É isso mesmo. Ku. que, dizem os criadores, é uma referência cu ao som que os passarinhos fazem. Portanto, isto é mesmo uma colagem ao Twitter e o próprio do símbolo do cu é um passarinho. Isto a partir de agora não vai melhorar. Portanto, a partir de agora é pronto. Como imaginam, em países de língua portuguesa, ter uma aplicação de nome cu dá para muita coisa. O assunto virou, aliás, meme no Brasil, virou viral. E na sua conta oficial de Twitter, o cu lançou mesmo uma sondagem para saber se os brasileiros gostariam que o nome da aplicação fosse trocado. Querem adivinhar quem é que está a ganhar até agora?
Não, diz.
O não, precisamente, com 71%. Portanto, 71% dos brasileiros não querem mudar o nome da aplicação.
Querem...
Não, e dizem coisas como, escreveram coisas no Twitter como, jamais, o cu é do Brasil.
Pronto.
Ou alguém, depois alguém que diz, não, têm de mudar, imaginem as pessoas a dizer, já viram o cu da Anitta hoje?
Opa, não posso, a sério.
Ou, quem não gostar, que não entre no cu. Não troquem o nome, eu quero ver o povo a descobrir o cu dos outros, a pedir o cu dos outros, a perguntar se alguém viu o cu não sei de quem. Não me tirem esse prazer.
Ok. Vocês lembram-se há uns anos, também uma marca de carros teve que mudar o nome?
Sim. Começa por capa e acaba em Ona. Sim, mas eu acho que ainda continua a existir, mas não em Portugal.
Mas não em Portugal, sim. Pronto. Agora, por causa do cu, lembrei-me.
Do cu.
Este que é que sucede está a correr bem. Eu acho que vamos ser despedidas.
Se tivesse feito uma votação no Twitter.
Isto é uma rede social, não fui eu que dei o nome.
Claro,
não,
exato.
Pronto.
Sim.
Nós é que estamos a ser maldosos, porque isto é o som de um passarinho, Catarina. Cu.
Pronto, cu. Ok, é verdade.
Cu.
É verdade. Sim.
Tu
sim.
É que
nós é que... Já estamos a viajar. Claro.
Bom, deixemos o cu para trás e
é tudo bom.
Fica tudo ótimo. Fica
sim,
tudo
N,
ótimo.
N, N,
tudo
N
ótimo. Eu também não quero que mudem o nome. Já me afeiçoei ao cu. Tenho de ser-vos.
Miguel, queres dar alguma coisa?
Sobre estas matérias considero tudo tratado.
Estão neste momento os administradores do Observador a repensar toda a estratégia.
Das manhãs.
Já tentaram sintonizar três vezes e continua aquilo.
Vamos ver quantas mais vezes até ao fim desta emissão conseguimos dizer cu. Bom, então, olha, põe aí um separadorzinho, vá, só para quebrar aqui. Pronto, mas se vocês forem ao Twitter, sim, está lá hoje, é viral, o hashtag cu.
Eu
é viral.
Vou espreitar.
Vou. Então, o que é que virou viral esta semana? Então, Banksy, que é provavelmente o artista de rua mais famoso e mais misterioso de sempre, já que a sua identidade nunca foi revelada, já lançaram vários nomes, mas continuamos sem saber muito bem. Ontem passou-se da marmita ao ver que a loja Guess de Regent Street, em Londres, tinha usado uma das suas icónicas imagens indevidamente nas montras. Segundo ele, não houve nenhum pedido de autorização, o que também é difícil, porque ninguém sabe quem ele é, como
exato,
é que é a autorização. Ele tem que deixar pelo menos um contacto no Instagram, um WhatsApp, qualquer coisa. E vai daí, rodou a baiana e expôs a situação na sua página de Instagram perante quase 12 milhões de seguidores. Mas ele não fez só isso, fez mais do que isso. Escreveu ele no seu Instagram: atenção a todos os ladrões de loja. Por favor, vão até à Guess. Eles usaram uma arte minha sem autorização. Será errado que vocês façam o mesmo com as roupas deles? Ali sugerir que podiam lá gamar umas peças de roupa. Ora, as reações foram muitas, íamos já em 20 mil comentários, mas não foram propriamente incríveis. Muita gente a defender que esta não é a melhor forma de Banksy fazer valer os seus direitos, não é bonito estar a incitar ao roubo, ou então que vá lá ele gamar, não é que não ponha os outros em risco.
É
muito fácil dizer, olha, vão lá...
Passam por mim.
Até porque se ele for, ninguém sabe quem ele é. Portanto, pode roubar tranquilamente. Pronto, mas também há muita gente a dizer que isto não passa de uma manobra de marketing de guerrilha, já que há poucos dias a Guess revelou ter uma nova coleção cápsula com peças com grafites do próprio do Banksy. Segundo uma notícia da Marketeer, esta coleção foi criada em parceria com a Brandalized, que é uma agência que licencia a arte urbana de grafites, e a missão é oferecer aos fãs de Banksy peças colecionáveis a preços acessíveis. Ora, isto leva, mas eu sou a pessoa que vê sempre o copo meio cheio, meio vazio, aliás, isto leva a que eu também me incline para a teoria de que é só uma ação de marketing para levar as pessoas até à loja, não para roubarem, mas sim, para sim, comprarem sim. Esta nova coleção. A Guess ainda não se pronunciou sobre esta escandaleira, mas um advogado especialista em direitos de autores disse à BBC que a Guess parece ter adquirido legalmente os direitos do Banksy junto desta tal agência, mesmo que ele não saiba do acordo. Ele disse, isso é problema deles, eles que se entendam.
Pois, ok.
O que é que vocês acham? Pronto. Eu acho que é marketing.
Eu Eu também acho. Acho que.
Não sei, do Miguel, Miguel não se quer comprometer.
Não, ia rematar com uma frase ancestral que a minha avó dizia: que é isso é lá com eles.
Isso é lá com eles.
Isso serve para tudo, não é? Dá para sempre, qualquer tópico. Ok, pronto.
Só faltou dizer que quem tem cu tem medo. Viram que eu meti aqui.
Eu às vezes sinto que o Miguel não gosta, separa-se claramente. Não
sim,
tens sentido
sim,
isso?
Sim. Eu acho que tem um bocado de medo de processos, não venha aqui no banco. Se...
Não me meto nesse
uma
baralho.
Uma boa postura de integração.
O Miguel está a fazer. Estás a fazer traços na parede, dizer quando é que acabam as manhãs, quando é que eu não tenho que vir mais fazer isto por aqui.
Exatamente. Quando eu comecei esta emissão às 10 a dizer, eu sinto todos os sábados que o Miguel está mais um já está.
É o último, Miguel, este é muito.
Não. Ah, coitado. Não te esqueças que o Diogo está de férias.
Pois é, o Diogo tirou 3 anos de férias, não me lembrava disso. Olha, então vais ter que nos aturar pelo menos mais uma semanita.
Não, mas eu gosto muito de cá estar.
Não parece, Miguel, mas...
Não, gostas muito de cá estar aqui na rádio, não neste horário.
Não com você.
Não
horário,
neste...
Mas o horário também não é culpa vossa.
Não nesta rubrica em específico,
pronto,
não é?
Pronto, ok, eu conheço as pessoas. Ok.
Pronto, olha, só para terminar o suplício do Miguel, já estou mesmo a acabar. O que também, outra coisa que virou viral esta semana, foi a tour de Taylor Swift nos Estados Unidos. A Taylor vai voltar aos palcos ao fim de 5 anos e lançou então... Os seus bilhetes foram postos à venda terça-feira na Ticketmaster, que era o vendedor oficial, e só nesse dia foram vendidos mais de 2 milhões de bilhetes. Só nesse dia foi até agora a artista que mais vendeu bilhetes num só dia.
Não foram os Coldplay em Coimbra?
Para os Coldplay são 4 datas, não é?
Exatamente.
A Taylor vai fazer 50 e tal datas a partir de março, só nos Estados Unidos. Para já só abriu nos Estados Unidos.
É melhor dos recordes.
Estava tudo a correr muito bem, até começou a correr mal, não é? Isto porque a adesão ao site foi de tal maneira que aquilo crashou tudo e a Ticketmaster viu-se mesmo obrigada a ter de cancelar a venda de bilhetes. Isto porque eles têm um sistema que é para evitar que os bilhetes sejam comprados por contas falsas e blá blá blá. E então eles têm um sistema que se chama Verified Fans, que basicamente as pessoas pré-inscrevem-se para poder comprar os bilhetes, e havia mais de 3 milhões e meio de pessoas inscritas, não é? Pronto, aquilo cresceu tudo, obviamente, a adesão foi de tal também. Os fãs passaram-se da cabeça. O próprio Departamento de Justiça norte-americano abriu uma investigação à dona da Ticketmaster, que é a Live Nation Entertainment, para saber se houve abuso sobre a indústria da música ao vivo. E a Taylor também veio dizer qualquer coisinha e não foi meiga, nunca citou a Ticketmaster, mas disse: não vou arranjar desculpas a ninguém, porque nós perguntámos muitas vezes se conseguiam lidar com este tipo de procura e eles garantiram-nos que sim.
Ela nessas coisas é muito assertiva.
Sim, não disse, não vou dizer nomes.
Exato.
Foi a Ticketmaster, não vou dizer nomes, pronto. Com esta brincadeira, fiquei sabendo que já há sites de vendas paralelas, como o StubHub e o SeatGeek, a revender bilhetes, sabem a quanto? Digam aí um preço que vocês acham para um bilhete, para um concerto da Taylor.
1.000 euros.
Miguel.
Eu também aposto. Catarina, eu ia apertar nos 1.000 euros.
Já estamos com muita cintura. Mas olha que eu acho que é capaz de ser superior.
Quase, olha, foi quase. 35 mil dólares. 35 mil dólares. Sendo que o preço máximo de venda, os bilhetes mais caros, são 450 dólares. Portanto, já estão a ser revendidos por 35 mil dólares. E eu desconfio que haja quem vá comprá-los. A Catarina está boquiaberta.
Não estou. Quer dizer, nós temos um exemplo do Coldplay com tudo o que aconteceu, não é? Numa dimensão, numa escala.
Sim, eu estou
pequena,
olha, eu vou tentar, vou pôr o meu à venda, eu tenho bilhete para o Coldplay, vou tentar, vá, 35 mil não, mas 29 mil. Vou tentar.
Olha, mas tu tens dúvidas? Alguém vai sempre comprar.
Por 29 mil euros, acho que não.
Não sei. Quer dizer, nós não dávamos, exato, mas sei lá, olha, para a Taylor Swift, para os Coldplay, ok, se calhar não, mas Taylor Swift, não sei.
Se és que é para a Taylor Swift, e depois afinal.
Olha, eu tenho dois, ponho do meu namorado à venda. Pronto. Olha, vamos ver se corre bem. Olha, enfim, é isto. Gostei muito deste bocadinho.
Está bem, ok. Olha, não queres falar do Ronaldo? Acabou de partilhar um vídeo.
Ai, não, o quê? O que é que foi?
No Instagram, então. A dizer que já chegou a Madame Tussauds. Está precisamente na Times Square, um grande vídeo onde Ronaldo está.
Pois é, o Ronaldo esta semana está a dar tudo.
Não,
para,
acabou hoje de partilhar isso mesmo no Instagram. Pronto, mesmo tá naquele
bem.
Jeitinho de publicação do... Embrulha.
Vais ver isto agora e vais quarta-feira contar.
Exatamente.
E agora, quem é que mete outra vez a palavra para fechar?
Ai, o que é que...
É o Miguel.
Sei.
do...
Daquela... Miguel, não, Miguel, não pode, porque não tem notícias para dar. Sim. Pronto, é muito engraçado.
Olha, Miguel, se tudo correr mal, se... Olha, se não te vir mais por aqui, vemos no cu. Um dia destes. Beijinhos.